em Daniel, capítulo 3, versículo 12. Nós vamos ler primeiro Daniel 3, 12. Depois nós vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 9 e o versículo 17. O tema da nossa palavra de hoje é livres da tirania idólatra. Livres da tirania idólatra. Em Daniel, capítulo 3, no versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel capítulo 1, versículo 3 a 9 e o 17. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E Daniel resolveu, e tem outras versões que diz que ele determinou em seu coração, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor, comece a pedir a Deus que Ele venha abrir os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração para ouvir dessa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, onde nós estamos aqui reunidos em Tua presença. O Senhor possa falar conosco tudo aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus, que o Senhor venha mudar e transformar vidas aqui que querem ser transformados, que querem ser mudados. A única pessoa que pode impedir do poder do Senhor agir somos nós mesmos. Por isso que nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Porque eu quero ser transformado, Senhor. Porque eu quero sair daqui moldado, mudado. Porque eu quero crescer em Tua presença. Porque eu quero avançar. Porque eu quero viver algo novo. Eu quero ver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eita glória. O que é tirania? E eu fui pesquisar. Falei, que é tirania? Tirania é um poder soberano e legal, né? Que oprime, que pesa sobre as pessoas, que escraviza, que faz com as mãos, com autoritarismo, tenta fazer você de qualquer forma escravo, levar você a uma escravidão. E nós precisamos sair e entender que nós somos livres da tirania da idolatria. Amém? Dessa tirania idólatra. Você sabia que muitas vezes nós fazemos do culto um local idólatra? Nós fazemos do prédio algo idólatra? Sabia disso? Às vezes nós viemos ao culto todo domingo porque já virou algo ritual. Como se, se eu for lá, se eu não for, eu vou ficar devendo alguma coisa. Muitas vezes nós olhamos para esse prédio e olhamos para essas cadeiras e olhamos para as coisas que aqui tem e ficamos, meu Deus, aqui é Santos. Não, aqui é apenas um prédio. Que se amanhã, depois aqui fechar, aqui pode se tornar qualquer outra coisa. Aqui era uma fábrica, não era? Que era aqui, irmã Rita, nesse prédio? Marcenaria? Então, aqui pode funcionar qualquer coisa. No dia que nós sair daqui, aqui pode virar até uma discoteca aí, né? Por quê? Porque não tem nada de sagrado nas paredes, no telhado, não tem nada de sagrado. Aqui é santo nesse momento, porque eu e você estamos aqui. Porque santo é você. Santo somos nós. Aí você pode dizer, eu? Como que eu sou santo? Eu sou cheio de pecado. O santo é o escolhido, é o separado, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus olhou para você e fala, agora eu vou te amar de todo o meu coração, filho, eu te escolhi nos seus delitos e pecado, para que você possa ter vida, para que você seja bênção, onde você chegar vai ser bênção, onde você colocar as mãos vai ser bênção, onde você chegar vai ter vida, porque a bênção está em você. Amém? Então você é o abençoado. Diga amém. Você foi escolhido para isso. Não é por causa da sua bondade ou por causa da sua ruindade, né? Porque a Bíblia diz que todos somos maus. Só tem um bom. E Jesus falou para aquele jovem rico que esse bom era Deus. Olha só, né? Então tem um bom. Mas nós temos esse costume de estar idolatrando coisas e mais coisas. Daniel colocou em seu coração em não se contaminar, e juntamente com seus companheiros acabou pagando um preço alto por isso, mas valeu a pena, pois os valores da nossa fé não podem ser negociados. Estar livre da idolatria, dessa tirania, desse poder idólatra, é saber que os nossos valores não podem ser negociados. Tem muitas pessoas vivendo uma vida em Cristo, que já aceitou Jesus, está vivendo uma vida religiosa, mas está ainda como um escravo de algo, escravo da religiosidade, escravo de costumes, de dogmas que colocaram no seu coração. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, que o Senhor Jesus já nos libertou para que nós possamos ser livres. Aprendemos esses dias atrás, em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque agora o que opera em nós é o Espírito da vida. Nós não temos mais condenação. Muitas vezes o inimigo tenta colocar a condenação. Muitas vezes nós mesmos tentamos e colocamos condenação em nós. Não é nem o inimigo. É nós mesmos. Porque sempre nós estamos comparando quem somos com a santidade de Deus. E glória a Deus, tem que comparar mesmo. Deus é soberano, Deus é único, é santo, é tudo, é onisciente, é onipresente. Deus é sobre todas as coisas, Deus sabe tudo. Deus te formou, Deus te conhece, Deus criou todas as coisas. Ele está além do que nós podemos pensar. E isso é verdade. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nós somos pecadores, é real. Porém, hoje nós temos Cristo Jesus para que nós possamos ser livres de toda tirania, de todo poder ilegal. Diga amém. Amém? Eu quero que você compreenda essa palavra nessa noite. Que você, que o Senhor Jesus te libertou para que você seja livre. Deus nos livra da fornalha da acusação humana. No dia que você decidiu ser crente, no dia que você decidiu andar com Jesus, no dia que você decidiu, falou assim, a partir de hoje, a minha vida é com Cristo, levantou-se potestade contra a sua vida. Os acusadores se levantam para destruir você e eu. É ou não é verdade? No dia que você toma posição diante de Deus, se levanta o inferno contra você. Mas você é mais do que vencedor. Pode acender a fornalha que for, o Senhor está com você. E é interessante que nós lemos no texto que quando olharam, e nós falamos que tinha um quarto homem, mas na verdade ele era o primeiro homem, porque antes dele serem jogado lá, Jesus já estava na porta da fornalha de fogo. Amém? Porque o fogo era tão quente que quem jogou morreu queimado. Então Jesus já estava na entrada. Quando eles foram jogados na fornalha, Jesus já estava lá faz hora. Quando estão te levando você para a fornalha, Jesus já está na frente. Jesus está na frente, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o nosso socorro presente, porque Ele é aquele que levanta-nos todos os dias, todas as manhãs, porque é aquele que cuida de nós, é aquele que diz, filho, deite aqui que eu quero cuidar de você, eu cuido dos seus sonhos, eu cuido dos seus planos, eu cuido do seu caminho, mas nós precisamos deixar Deus ser o primeiro nas nossas vidas. O que acontece conosco? É que muitas vezes nós deixamos Deus para o último plano. É ou não é verdade? Mas mais para frente a gente vai falar sobre isso. Olha só, quantas vezes você ouviu falar que crente é um povo atrasado, é ignorante, crente é bitolado, crente não sabe festar, crente não sabe se divertir, crente não tem alegria. Eu me lembro, eu era bem jovem e passava os crentes na frente da minha casa e eu falava, meu Deus, que vida triste. Que alegria que esses caras têm, ir para a igreja para abrir o bar do braço e tanta coisa para a gente curtir. Talvez você pensou isso, talvez você já falou isso alguma vez, mas hoje você está aqui. Só que muito pior é a condenação de Deus por nossa mistura com as coisas desse mundo. A Bíblia diz que Daniel propôs em seu coração não se misturar, irmã. Daniel, ele determinou. Muitas vezes nós vemos pessoas determinando, eu determino um carro novo, eu determino isso e aquilo outro, que não é errado, declare mesmo. Só que uma das coisas que nós precisamos determinar foi que Daniel determinou no versículo 8 de Daniel capítulo 1. Ele colocou no seu coração, ele decidiu em não se contaminar, não se misturar com as iguarias de idolatria, de uma tirania idólatra. Ele falou assim, eu não misturo com isso. E ele chama o chefe dos eunucos, e ele fala, olha, eu não vou beber dessa bebida, eu não vou comer dessas comidas oferecidas a ídolos, mas eu vou comer alface e tomate salada. Ah, o que acontece? O chefe fala, rapaz, vocês vão emagrecer, vocês vão ficar doentes, e o rei vai me condenar, porque eu preciso cuidar bem de vocês. Fica em paz. Fica em paz. E a Bíblia diz que esses homens passaram a comer alface, tomate e só legumes, e passou-se 21 dias, quando o chefe dos eunucos foi ver, esses homens estavam mais bonitos, com as peles mais bonitas, sebrante do que os outros, porque quando você se alimenta de Deus, quando você se alimenta da palavra viva, do pão que veio do céu, o Senhor faz o seu rosto resplandecer, a sua vida tem alegria, a sua vida tem paz, a sua vida tem prazer, as pessoas têm prazer estar com você, porque você tem uma palavra agradável, porque você tem uma palavra de vida para as pessoas, porque você tem uma palavra que vai resolver, você chega nos lugares que tem conflito, você chegou, acabou o conflito, porque Jesus chegou com você. Diga amém. Isso é você. É você. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos a viver algo na presença de Deus, quando nós decidimos viver uma vida reta diante do Senhor, não se misturando com as iguarias do rei, mas comendo do melhor, do maná de Deus, o Senhor te dá saúde. O Senhor vai resplandecer sobre o teu rosto toda a graça. Aleluia. Aleluia. É muito fácil ficarmos sob o domínio da idolatria. Tem muitas coisas que têm tirado-nos da presença de Deus, nós começamos a idolatrar. Ainda hoje, eu conversando com Abraão, e eu falei que ele está com o celular lá que é quase dele, mas ainda não quero liberar, né, a herança do vô dele. Só que agora ele falou: pai, eu preciso, porque eu estou nos teens, e domingo já teve um negócio lá nos teens, e tem que usar o celular, e eu preciso. E aí ele está quase me conquistando, mas tá, ainda falta um pouco. Tudo bem, passa essa parte. Ele colocou lá na tela, né? Ele colocou lá a foto do Ronaldinho, do fenômeno. Aí eu olhei e falei, brinquei com ele, falei assim: ô filho, põe minha foto aí, cara. Né? Uma brincadeira. Mas aí ele tirou, aí depois falou assim: pode ser essa? Eu falei: aí sim. Tranquilo, menino dessa idade, nós também já passamos por isso. Nós escolhemos um jogador para ser o ídolo, né? Ah, o Neymar, não sei quem, e vai pondo. Que não tem nada de errado com isso, é bacana. Você ter alguém e falar: poxa, esse cara joga muita bola, eu quero ser jogador igual ele. Só que tem pessoas que vai ao extremo. Tem pessoas que ele idolatra tanto um jogador, ou um time de futebol, o carro. Eu conheci um irmão que nós fomos uma vez visitar um irmão numa chacrinha, e quando colocou no chão, na estrada de chão, rapaz, o sebrante desse irmão mudou. Isso não é daqui não, faz muito tempo isso, né? Lá nós fomos para o lado da ponte de ferro, entramos naquelas estradas de chão, na hora que o carro dele, Marcelo, entrou na estrada de chão, ele falou: não, não, Barão, aqui não, vou estragar meu carro. Eu falei: mas seu carro foi feito para quê? Para andar só no asfalto. Eu falei: não, cara. Rapaz, eu sei que a viagem que era para durar 40 minutos, durou 2 horas, e ele bem devagar, eu falei: Varão, pisa nesse acelerador. Não, eu falei: quer que eu dirijo? Não, eu falei: deixa eu dirigir esse carro, você vai ver, não vai nem tremer esse carro, né? A 120, 140 dessa estrada fica bom, anda melhor. Ele falou: não. E aí, quando na volta, rapaz, quando entrou no asfalto, ele falou assim: nunca mais eu vou nesse lugar. Falei: que isso, Varão? Aí não. Então, o que é isso? Idolatrando um carro? Idolatrando um bem material? Tem gente que idolatra a roupa, né? Tem gente que, hoje, pessoas estão correndo atrás de influenciadores. Influenciadores tem enriquecido em cima de muitas pessoas, porque fica ali o dia inteiro, vamos ver o que fulano está falando, vamos ver quem está. O maior influenciador da sua vida e da minha tem que ser Jesus de Nazaré. Nós precisamos olhar para a Bíblia todos os dias, como você olha para o seu smartphone, para o seu telefone, e eu vou ler a Bíblia hoje, vou ler amanhã, vou ler de manhã, vou ler de tarde, vou ler meio dia, eu vou ler, eu quero saber o que o meu influenciador tem para mim hoje. Se você quiser ser idólatra, seja de Jesus. Como o pastor Mazinho falou, que o filho dele disse para ele: o senhor está idólatra de Jesus? Ele falou: glória a Deus! É de Jesus mesmo! Ah! Entendeu? Quando nós começamos a viver isso, começa a mudar nas nossas vidas algo. As nossas vidas começam a ser transformadas. Cuide, ande com a Bíblia como você anda com o celular. Poxa, esqueci a Bíblia, eu não posso sair sem a Bíblia, eu tenho que voltar lá. Eu tenho carência da Bíblia. É assim? Não é. Não é. Mas Deus está nos tirando de um nível e está levando num nível mais profundo. Amém? Primeiro ponto. Estava só na introdução. Nós fomos salvos para uma vida consagrada a Deus. Diga amém. O Senhor te salvou para você se consagrar ao Senhor. Temos a falsa impressão de que aquilo que é bom para nós é de Deus. Não é verdade? Ah, é bom para mim, é Deus que está nisso. Cuidado. Tem muitas coisas que parecem ser bom e no final é morte, diz a palavra do Senhor. Não tem um ditado que diz assim: se não matar, engorda. Né? Muitas vezes nós falamos e nós ouvimos esse ditado e falamos ele, mas não é bem assim na vida daqueles que foram salvos. O Senhor chamou você, salvou você, para eu e você termos uma vida consagrada ao Senhor Deus. Esses homens aqui, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, eles foram chamados para um propósito, e esse propósito estava em terra estranha, lá na Babilônia, longe do seu povo, mas eles tinham um temor ao Deus Todo-Poderoso, e ele falou: nós não vamos nos contaminar com essas iguarias, com essas idolatrias, nós vamos servir somente ao Senhor dos Exércitos. E eles consagraram ao Senhor. E Deus fez grandes coisas na vida desses jovens. Talvez você aqui nessa noite é esse jovem que Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida, mas é necessário renúncia, é necessário desligar do mundo e ligar em Cristo, é necessário entregar totalmente e consagrar ao Senhor. Talvez você é essa pessoa que está aqui nessa noite. É tempo de buscar. Faça igual Daniel, propõe no seu coração. No Salmos capítulo 27, no versículo 4, o salmista diz: uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu peço e também vou buscar. Que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Eita glória! Agora, muda um pouco esse verso. Uma coisa eu peço todos os dias, que esse Espírito habite dentro de mim todos os dias. Porque agora você é a casa. Agora você é a habitação do Senhor. Então, todos os dias, eu não só peço, mas eu vou buscar. E o Senhor diz: buscai-me eis, e me achareis quando me buscar de todo o coração. Uma vida consagrada é uma vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança que busca o Senhor todos os dias. Ele não só pede, ele podia só pedir, né? Só que o pedir tem uma ação. A ação é buscar. Eu vou lá, eu vou atrás, eu quero mais, Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais, eu quero ter experiência contigo mais, eu quero ver a sua glória. Um dia a Bíblia diz que Moisés falou com o Senhor face a face: eu não sou Moisés e nem você, mas eu quero ter experiência com o Senhor. Eu falei com Deus essa semana dessa forma. Eu orando, eu falei: Deus, eu não sou Moisés, eu não quero ser ele também, porque eu sou diferente dele, graças a Deus por isso. Eu sou o Cícero aqui de 2024, e eu quero ser usado como o Senhor usou Moisés. Eu quero ser usado. Eu não quero viver isso. Eu quero viver mais na tua presença. Eu quero ter experiências com o Senhor. Uma coisa eu faço, uma coisa eu peço, mas eu não só peço, eu vou buscar, eu quero me consagrar. Purifica os meus olhos, purifica a minha mente, purifica os meus lábios, a minha caminhada, purifica onde eu piso, onde eu olho, onde eu vejo. Pai, eu quero ver o Senhor em todos os lugares. Fomos salvos para uma vida consagrada. Uma vida consagrada é uma vida que não se mistura. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10. Se quiser pôr aí, se der para pôr aí, Pedro. 1 Coríntios 10, 23. Temos uma falsa impressão, né, como eu falei aqui, que tudo aquilo que é bom é de Deus. Mas olha só, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então cai por terra essa palavra, esse dizer aí, né? O que não mata engorda. Todo mundo está fazendo, é bom. Ganhar dinheiro é bom? É bom ganhar dinheiro? É bom, excelente. Mas de que forma? De que forma esse dinheiro está vindo? Hã? Comer é bom? Demais. Mas depende do que você está comendo, irmão. Eu brinco aqui de vez em quando sobre a picanha de 2 dedos de gordura, né? E não tem nada a ver. Então, é bênção. A gordurinha da costela, porém, vai trazer danos. Refrigerante, Coca-Cola geladinha com batata frita. É bom. Tem algum problema nisso? Não. Mas entra na Coca-Cola dia e noite, todo dia. O que você vai colher no seu corpo? A dançarina do diabo vai te pegar, o diabetes. A dançarina do chacrinha era a chacrete, né? E do diabo era a diabetes. Vai pegar, irmão. Come açúcar com força para você ver. Ah, o doce depois do almoço, eu não resisto o doce. Eu como meia vasilha de brigadeiro. Eita glória. Mas e depois? Então todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso me deixar levar por nenhuma delas. Paulo está falando isso, uma vida consagrada ao Senhor, eu não posso, tudo que vem que é bom, que me agrada, é de Deus, nem sempre tudo que vem é de Deus que é bom, nem sempre, tem muitas coisas boas aí, mas não é de Deus, que pode trazer para você, no final, morte. Cuidado, cuidado com isso. Olha só, as pessoas dizem, eu sou de Deus, mas gasta mais tempo na academia do que orando. É ruim para a academia? Não. Eu sou de Deus, mas não evangeliza ninguém. Dorme mais do que conversa com as pessoas sobre Jesus. Eu sou de Deus, mas não quer crescer na palavra. Abrimos um curso de maturidade para todo mundo que já passou pelo encontro. Se contar todos os prédios, eu acho que não dá 200 pessoas. E aí? Eu sou de Deus, mas não quero crescer nos relacionamentos. Eu sou de Deus, mas tenho problema com meu irmão. Eu sou de Deus, mas, entendeu? Tantas coisas. Precisamos entender o que é ser de Deus, o que é ter uma vida consagrada ao Senhor. Ah, eu estou na PIB Imperial, mas não aceito a disciplina dos seus líderes espirituais. Porque é mais fácil seguir coach, pastores que não tem na igreja, lobos sem pele de cordeiro, limpos, maquiados como sepulcros caiados. E temos isso. Infelizmente é assim. Estava, até mandei esse vídeo lá no grupo de líderes, vocês viram, quem viu o vídeozinho lá daquele pastor pregando? Tem pessoas que ele acorda cedo e ouve um coach, mas não ouve o seu pastor. E eu sou de Deus, nada contra, irmão, você pode ouvir quem você quiser. Porém, é o seu pastor que está aqui orando por você, que paga o preço por você, que prepara uma palavra para trazer aqui. Talvez você fale, rapaz, o pastor é tão fraquinho, né? Lá do YouTube o cara fala tão bem, cara, aquele cara que é o cara, até chora ele. Meu pastor nem chora. É, mas é o seu pastor que paga o preço, irmão, prepara o arroz e feijão para você comer todos os dias. Interessante que esse pastor fala lá assim no vídeo. No dia que seu filho estiver doente, liga para o coach lá do YouTube para ele vir orar pelo seu filho. Liga para o cantor lá do YouTube, lá. Vai lá. Irmão, você é de Deus, você está servindo a Deus, você tem uma vida consagrada. Começa a valorizar os seus líderes, seu líder de célula que ora por você, seu discipulador, seu obreiro, seu pastor, aquele irmão que anda do seu lado. Valoriza esse irmão. Pessoa está do seu lado aqui, ó, pagando preço por você. É ele que você tem que valorizar. Nada contra, você pode até ouvir, aprender algumas coisas, mas valorize, você é de Deus. Não estou dizendo que é ruim o que os caras estão falando lá, eu estou dizendo que tem coisas que nós temos que saber separar. Por que que eu preciso ter minha vida consagrada? Porque João 15,16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi, eu os designei para que vocês deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. No versículo 17, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Uma vida fora da tirania idólatra, uma vida consagrada ao Senhor, Ele ama pessoas, Ele ama vidas, Ele produz frutos. Você precisa produzir. O Novo Testamento, ele tem lei, ele tem ordenança, tem princípio. Não adianta trazer oferta e dízimo no altar se estou em briga com o irmão. Isso afeta o corpo de Cristo. Conserte isso imediatamente. Uma vida consagrada não vive com problemas uns com os outros. Nós falamos sobre isso no nosso curso de maturidade. Estamos falando sobre isso. A pessoa sarada, ele sara a pessoa. A pessoa doente, ele adoece pessoas. Não precisamos estar curados para curar pessoas. Ah, pastor, eu vivo uma vida com Deus 10. Só que tem um irmão ali que eu não falo com ele, não fala comigo, eu não gosto dele. Quando eu vi a primeira vez, eu não amarro o jumento no mesmo toco com ele. Ah, peraí, irmão. Tem algo errado. A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, você é mentiroso. Como que você pode amar o seu, não amar o irmão que você está vendo e amar a Deus que você não vê? E aí? Deus eu amo, mas você viu Deus? Não. E você está vendo seu irmão todo dia e você não consegue amar? Os frutos de quem vive uma vida consagrada, irmão, é amor. Fruto. Tem gente que, ah, estou cheio do Espírito. É? Cadê os frutos desse cheio? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão e tantas coisas lá. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, 21 ali. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação. Cheio do Espírito Santo, então mostre que você é cheio do Espírito Santo. Uma vida consagrada é uma vida que tem fruto, que produz. Amém? Vamos lá. Segundo ponto. Provas no meio do mundo idólatra. Eita! Todos passamos por elas. Quem aqui está passando por uma prova hoje? Ninguém? Eita glória, essa igreja é diferente. Aqui não tem ninguém passando por provas. Você passa, irmão. É que você não está. Eu acho que você está pensando assim: que prova que é, né? Que é tantas. Qual que é, pastor? Qual delas que é? Sabe o que diz em Romanos 8,36? Que nós somos entregues à morte todo o dia. Ei, hoje você foi entregue à morte, sabia? Não é todos os dias, é todo o dia. Amanheceu, anoiteceu, somos entregues. Sabe por quê? Coloca aí Romanos capítulo 8, versículo 36. Quantas provas? Mas pastor, eu sou salvo, não há condenação, é verdade. Eu não estou falando de salvação. Olha lá, como está escrito, por amor de ti, por amor de quem? Do Senhor, somos entregues à morte continuamente. Essa versão diz, fomos considerados como ovelhas para o matador. Por amor a Cristo, no dia que você decidiu andar com Jesus, a partir de hoje, você está sendo entregue à morte. Somos testados todos os dias. Você é testado no seu trabalho, você é testado na escola, você é testado no meio da sua família. Os parentes testam a gente. São os que mais testam a gente, é os parentes. É ou não é verdade? Para ver se você está firme. Para ver se você está vivendo uma vida nova mesmo. Eu quero ver até onde esse cara vai. Duvidam da sua fé. Duvidam da sua crença. Somos testados. Somos passados à prova todos os dias nesse mundo idólatra. Te oferecem subornos. Eu acho que todos aqui já tiveram uma experiência dessa forma. Não dá nada não, só isso aqui, ó, passa esse, tal, você vai ganhar uma graninha lá na frente. E aí a necessidade está batendo na porta, você fala, rapaz, ninguém está vendo, sabe? E aí? Só que é a hora de você entender que você é mais do que vencedor. Somos testados todos os dias nessa área. E somente cheio do Espírito Santo conseguiremos resistir às tentações e às provas deste mundo. Amém? Somente cheio do Espírito Santo. Diga, eu quero.
Eu quero.
Não, diga mais forte. Eu quero.
Eu quero.
Ser cheio.
Ser cheio.
Do Espírito Santo.
Espírito Santo.
A Bíblia diz que esses homens... qual foi a notícia lá em Daniel 3:12? Chegou então aqueles camaradas lá do rei, falou ao rei, é o seguinte, não tem lá esses meninos que veio lá de Judá lá, os hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego? Então, eles não adoram sua imagem, eles não dobram diante dela, eles não fazem rezas para você, eles adoram o Deus dele, e aí? Prova, irmão. Prova. Porque um dia esses caras decidiram ser santos na presença do Senhor. Porque um dia esses caras resolveram ser consagrados ao Senhor. Porque um dia eles colocaram sua vida para viver integralmente para Deus. E aí vem as provas. Aí vem a luta. E aqui você começa a descobrir aquela pergunta que muitos fazem, por que depois que eu fui para a igreja, piorou minha vida? Eu não tinha esse problema antes. Todos já falaram isso, se não todos, quase todos, ou você já ouviu muitos falarem. Mas lá eu não tinha problema, mas depois que eu vim para a igreja, pastor, é luta em cima de luta, é problema em cima de problema, por que isso? Que você não se espante muito, mas tudo isso que causa brilho nos seus olhos pertence ao mundo. Seus olhos brilham olhando para essa tela que apresenta aos fiéis seguidores. A imagem de um mundo perfeito. Hã? Não é a verdade? Você olha para a tela do smartphone, celular e você olha para a televisão, para os filmes, para as coisas que ela apresenta, que a mídia apresenta para nós, parece que não tem problemas, parece que não tem lutas, não é assim? Sabe, é raro você ver um que tira foto lá, carpindo quintal, suando, sofrendo para ganhar, e no final fala assim, rapaz, trabalhei o dia inteiro, ganhei cinquentão. Você não vê. Mas quando ele senta no baguncinho, pede uma Coca-Cola, um lanche, ele tira foto. Quem tira foto está apagando fogo? Só os bombeiros para mostrar que está pegando, né? Você tira foto do jardim mais bonito, né? Você põe uma roupa bonita. De vez em quando, lá em casa, eu gosto de tirar foto. Aí André fala assim, amor, mas você tirou foto logo dessa parede, que é a mais feia. Ah, amor, nem estava olhando para isso. Por quê? A tela só se apresenta coisa linda e bonita, parece que está tudo perfeito. Mas não é real. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas perderam os valores. Hoje não importa mais a pessoa. Importa a mensagem que ela está transmitindo, que às vezes não é verdade. Quantos casos que nós já vimos, ouvimos, até já conhecemos, que pessoas estavam tirando foto tão bonito numa semana e na outra se suicidou. Porque não tinha nada por dentro, era só a capa, era só a foto. Porque tem passado por luta, por dificuldade. Muitos irmãos têm enfrentado desafios tremendos no trabalho, entre manter a santidade e valores e conseguir uma promoção, manter sua prioridade no reino e ter um salário menor, ser fiel em seu casamento e perder negócio a bater a meta. Quantas propostas indecentes que aparecem. Eu trabalhava lá na Procria, eu era técnico lá de motores, e quantas vezes cliente descia lá, que a oficina era lá embaixo, e falava para nós, não, faz aí, eu pago você por fora. Quantas vezes? E muitas vezes eu estava precisando. Cheguei de receber dinheiro, assim, 400, 500 reais de serviço lá dentro da gabine, assim, ó. Ô, obrigado, obrigado. E eu pegar aquele dinheiro, levar lá no carro e falar assim, ó, o cliente pagou. Está aqui, ó, 500 reais. Não é meu, não me pertence. Somos testados todos os dias. Abre a Bíblia aí para nós. 2 Tessalonicenses 2,4. Ou melhor, desculpa, primeiro. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar, a ponto de quê? Confiar o Evangelho. Eita, isso é poderoso, irmãos. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Eita, glória! Diga assim, é para mim essa palavra, diga. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar. Sabe o quê? Sabe o que Deus confiou na sua mão? Deus não confiou dinheiro, Deus não confiou carro, Deus não confiou terreno, Deus não confiou prédio. Deus confiou nas suas mãos o Evangelho poderoso que tem o poder de transformar vidas. Ah, irmãos, o que tem nas suas mãos é a palavra, o Evangelho de vida. Deus confiou nas nossas mãos, diz ali o texto. E assim nós falamos, não para agradar quem? Pessoas, porque nós não precisamos agradar pessoas, mas nós estamos aqui para falar de Deus, para agradar a Deus, que prova o nosso coração, uma vida consagrada a Deus, Ele agrada ao Senhor. Uma vida no meio desse mundo idólatra é uma vida que agrada ao Senhor, é dizendo sempre não para o mundo e sim para Deus, não para o mundo e sim para Deus. Eita glória! Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 12. Coloca para nós aí, Tiago 1, 12. Vai anotando aí se você tiver caneta. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Bem-aventurado, feliz, alegre, contente é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o ama. Eita glória! Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma coroa prometida para nós. Bem-aventurado, feliz somos nós que passamos por provações, que suportamos as provações com perseverança. Ah, não é só começar, irmãos. A caminhada não é só o começo, é o meio e o fim, é a chegada, é a perseverança, é não desistir. Mas está doendo, pastor, está difícil lá no meu trabalho, estou sendo testado, estou sendo tentado, mas fuja, persevere, ande na presença do Senhor. As provas vão vir, mas é melhor crer, é melhor confiar, é melhor depositar a sua vida no Senhor, porque no final tem bênção para você. Ah, glória a Deus, aleluia. Sabe, comecei dizendo aqui, sabe o que acontece conosco? É que nós deixamos Deus no final. Sabe por que nós não conquistamos? Sabe por que nós não vencemos provações? Sabe por que nós não conseguimos alcançar? Sabe por que nós não perseveramos? Porque nós deixamos Deus para o final. Quando tem problema, você procura primeiro alguém. É pessoas, é dinheiro, é recurso, é não sei o quê, é aquilo outro, e tantas coisas você procura. E Deus, quando não tem mais jeito, aquela mulher de fluxo de sangue, depois de ter gastado tudo, tudo que ela tinha, riqueza, não tinha mais nada, não tinha mais nada. Aí ela ouviu falar, eu vou para a igreja. Ah, tem Jesus na igreja. Eu vou lá para a igreja. Jesus vai resolver. Aí depois que sofreu tanto, aí vem para Jesus. E Deus é bom. Curou ela. Saiu o poder quando ela toca nas vestes do Senhor. Porque sempre que você tocar em Jesus, vai ter poder para te curar, para te restaurar. Isso é bênção, mas poderia ter evitado? Lógico que poderia. Tem coisas que nós poderíamos ter evitado se você estivesse vivendo uma vida consagrada ao Senhor. Coloque Mateus 6,33 na sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Olha, busca a Deus em primeiro lugar. Eu acordo, Deus, o Senhor é o primeiro. Eu quero te adorar, te glorificar, andar na tua presença. Me mostra o caminho. Eu quero entrar nas tuas veredas. O Senhor vai à frente nos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, da minha família. O Senhor vai na frente, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o primeiro. Você vai sofrer menos. Sofremos muito porque nós deixamos Deus por último. Não é errado. Não é errado você ir no médico. Não é errado você buscar ganhar mais, ter dinheiro. Isso não é errado, não tem problema nisso. Eu estou dizendo que o problema é quando Deus não é o primeiro. Até o recurso vai ser prejudicial para você. Quando Deus não é o primeiro, até as bênçãos, até a riqueza, até a casa boa, até o sítio, a fazenda que você tiver, não vai ser bênção. É ou não é verdade? Vai trazer transtorno. Se você ganhar 100 milhões hoje, sem Jesus, vai trazer um problema sério para você, irmão. Mas se você ganhar 100 milhões hoje, com Jesus, sendo aquele que é o controle, aquele que é o seu dono, aquele que você consagra todas as coisas, isso não vai trazer vaidade para o seu coração. Você vai dizer igual Davi: eu só tenho algo na minha vida, é o Senhor Jesus. Eu não tenho nada mais precioso do que Jesus. Eu não tenho nada maior do que Jesus. Eu não tenho bem maior do que o Senhor Deus. Nada é maior que o meu Deus. Você vai dizer, eu vim nu, nu eu vou voltar. Não importa se eu tenho riquezas ou se eu não tenho. Uma coisa aí eu sei, eu tenho vida eterna. Eu vou morar nos céus, eu vou andar em ruas de ouro, eu vou andar junto com o Pai, eu vou ser coluna nos céus, porque quem persevera será coluna junto com o Senhor. Eita glória, nós não vivemos aqui para viver aqui eternamente nessa terra. O propósito de Deus para nós é outro. Consagre a sua vida ao Senhor. Viva nesse mundo sim, idólatra que temos aí, mas com a vida no Senhor Jesus. Aleluia. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, quando nós passamos por provas nesse mundo, abre aí, em Daniel capítulo 6, no versículo 21 e versículo 22, olha só o que acontece. Pastor, estou passando por provas, estou passando por lutas, será que não vai acabar? Tem resposta para você. Daniel 6, 21 e 22, olha a resposta. Olha lá, Daniel 6, Daniel 6, 6, 21 e 2. Daniel respondeu que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou o quê? Fechou o quê? A boca dos leões. Eita! Tem leões levantando todos os dias tentando devorar você. Tem leões tentando matar você todos os dias, matar sua fé. Tentando fazer você desistir da presença de Deus. Mas diz Daniel aqui, falou, ó rei, como o Senhor vive eternamente, quer dizer uma coisa para você. O meu Deus, o Deus que nós servimos, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Sabe, irmão, quando eu e você consagramos a vida ao Senhor, quando eu e você vivemos uma vida neste mundo de acusação, saiba que Deus já fechou a boca dos leões que te acusam. Amém? Aplauda o Senhor se você entendeu isso aí. Eita glória. Está acabando, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida consagrada a Deus fecha a boca de leões. Mas o primeiro passo que nós fazemos quando alguém se levanta contra nós ou fala ao nosso favor, nós queremos ir lá. Eu vou resolver agora na mão. Agora sim, eu vou falar tudo que eu quero falar para aquela pessoa e parará. Ai, irmão, peraí. Você não precisa falar uma palavra. Você não precisa brigar com ninguém. Você precisa só buscar o Senhor. Em Números capítulo 12, se eu não estiver enganado, você vai ver uma história onde tinha três irmãos. Uma irmã e dois irmãos. A irmã com outro irmão começou a falar mal do irmão que era o líder. Miriam e Arão começou a falar. Que negócio que é esse? Esse Moisés aí, que casou com a coxita, e diz que Deus fala com ele. Ó. Quando Deus começa a usar você, pessoas vão se levantar falando, quem que é esse? Falando com você. Ah, para. A mulher do Moisés, a coxita, a egípcia, era só uma desculpa para eles falarem mal de Moisés. Moisés nem sabia o que estava acontecendo. Mas tinha uma fofoca lá. Tinha uma invejinha lá. E os irmãos falando, Miriam e Arão. Ah, na onde? Deus fala com ele, não fala conosco. E ele que é casado com a egípcia. E parará, e parará. E sabe o que diz o texto? Que Deus ouviu. Quando alguém fala mal de você, Deus está ouvindo. Deus ouve quando alguém fala de você, querido. E Deus ouviu aquela conversa. Moisés nem estava sabendo. Sabe o que aconteceu? Deus fala assim, ó. Quero uma reunião com vocês três. Moisés falou assim, acho que Moisés ficou sem entender. Moisés não brigou. Moisés não... Ele tinha até dificuldade para falar, porque a Bíblia diz que não teve um cara manso igual ele, olha só. Às vezes você planeja falar, chega na hora, você gagueja, não fala nada, só chora. Aí você fala, mas eu sou covarde. Não, você não é covarde. Deus já está trabalhando em seu favor. Chegaram à reunião dos três e o Senhor falou assim, eu quero falar uma coisa para vocês. Profeta comum aí que tem, eu falo em visões, em sonhos, em enigmas. Mas com o meu servo Moisés, ele é especial, ele é diferente. Eu falo é face com Moisés. Ele é meu ungido, ele anda na minha presença. Ele ora, ele jejua, ele busca, ele me obedece e ele anda na minha presença. Ele se consagra e eu sou com ele. Cuidado com o que vocês estão falando. E a ira do Senhor acendeu naquele lugar. Sabe o que aconteceu? Miriam ficou branca, leprosa, na hora que a Bíblia diz que a pele dela estava quase caindo. Tem muitas pessoas morrendo por estar falando mal das outras pessoas, mas tem muita gente vivendo uma vida consagrada que nem precisa brigar, nem precisa lutar. O Senhor ouviu a conversa, o Senhor foi lá e intercedeu, e o Senhor lutou por ele. É eu e você nessa noite. É eu e você aqui nessa noite. É hora de consagrar e falar, Deus, eu sei que o Senhor vai lutar por mim. Às vezes, Deus vai lutar mais para o cara que não consegue falar, que gagueja, que chora, e não briga, não consegue brigar. É, Deus gosta desses, dos humildes, mansos. Quantas vezes você já planejou, chegou na hora e não saiu nada? Né? Mas Deus não deixou você envergonhado, porque é assim que Deus faz. Deus quer mudar a sua história. Terceiro ponto, para encerrar. Oh, Jesus. Está acabando. Quais são as consequências de eu e você se misturar com o mundo? Tem consequência? Tem consequência. As consequências de se misturar com o mundo, você já sabe. Uma delas é morte espiritual. Quero falar de consequências de honrar o seu Deus. Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena? É uma pergunta. Que benefício nós colhemos quando nós somos fiéis? Uma das consequências que nós perdemos quando nós nos misturamos com o mundo, nós perdemos nossa credibilidade. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz que se o sal vier perder o sabor, ser insípido, ele não serve mais para nada. Ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando nós misturamos com o mundo, nós começamos a perder o nosso sabor. Quando misturamos com o Egito, nós perdemos a nossa identidade. E aí nós passamos a ser pisado pelo mundo. Não serve para nada. Outra consequência. Tiago capítulo 4, versículo 4. Coloca para nós aí. Nós tornamos inimigos de Deus. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Olha a consequência. Tem muita gente querendo ser amigo do mundo, trazendo o mundo para dentro de casa, para dentro da sua vida. Está aqui dentro da igreja e o mundo está dentro dele. Você viu, pastor? Ah, no Covid, muita gente desistiu da igreja. Aí no carnaval, o cara no carnaval desviou. Não, ele já era desviado. Ele só se revelou quem ele era. Só isso. As consequências de se misturar com o mundo, você morre. Qual que é a outra consequência, pastor? Perdemos o propósito para o qual nós fomos chamados. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu propósito? O Senhor chamou com um propósito, que é agradar a Ele. Quando nós misturamos com o mundo, nós deixamos o propósito, que é agradar ao Senhor. 1 João capítulo 2, vamos encerrar. 1 João 2, 15, 16, 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós misturamos com o mundo, nós perdemos essa permanência. A mistura com o mundo te paralisa. Você sabe por que a mulher de Jó tornou uma estátua de sal? Porque ela se misturou com aquela cidade, com aquele mundo, com Sodoma e Gomorra. Ela tornou-se uma estátua, ficou paralisada, não conseguiu mais andar e perdeu de perseverar e de conquistar junto com seu esposo. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, não era para viver lá no Egito os 400 anos, era somente 7 anos de fome, mas eles gostou tanto do mundo, que se misturaram com o Egito, e sabe quantos anos que eles ficaram? 400, sendo o quê? Escravos. Toda vez que nós gostamos do mundo, que misturamos com ele, tornamos escravo do mundo. Sansão foi chamado para um propósito, para reinar, para ser príncipe em Israel, para libertar Israel, mas se misturou com o mundo, e ele tornou, sabe o quê? Cego, escravo e palhaço de Satanás. Quando você se mistura com o mundo, você se cega. Cegaram Sansão, tiraram as suas forças, prenderam ele, porque isso o diabo faz, prende o homem, a mulher. E no final, colocaram ele lá no, naquele coliseu, para ele arrastar um moinho, e o povo rindo. Satanás rindo, porque você vira, ou melhor, você não. Porque a pessoa que foge do propósito, que se mistura, no final dele é ser palhaço de Satanás. O diabo vai rir da sua cara, da cara da pessoa. Temos prejuízos enormes de se misturar com o mundo. Fique em pé. E eu te faço uma pergunta, que tem ocupado o seu tempo com Deus? Tem sido times, ideologia, egoísmo, autopreservação? Tem pessoas que falam assim, não vou me envolver com igreja não, porque eu tenho minha vida preservada, eu não quero saber negócio de igreja, eu vou lá, eu ouço lá pela TV. Não, irmãos, cuidado. O que você pode fazer para ser liberto dessas prisões? Será que hoje não temos que fazer o mesmo voto que Daniel fez? Daniel propôs no seu coração e não se contaminar. Quem quer fazer essa oração comigo, entregando o seu estilo de vida no altar do Senhor? Você hoje tem a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor e dizer: muda a minha história, Senhor, mude a minha vida. Eu não quero ser escravo da tirania da idolatria, dessa tirania idólatra. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, sabe? Em João 15 você vai ver o Senhor dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir frutos, e eu vou, sabe, podar para que vocês possam produzir mais frutos ainda. Permanecer no meu amor e eu permanecerei em vós. Aí ele vai falando em permanência, em permanência, e aí ele disse: as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão pedir o que quiserem, vai ser feito. Então a permanência não é só começar, mas é permanecer. O Senhor chamou você para um compromisso nesta noite. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: olha, filho amado, eu quero mudar a sua história, mas você precisa tomar uma posição. O passo de conquista é seu. Saiba que o pai não vai no chiqueiro buscar o filho, mas o filho sai do chiqueiro e vai até o pai, e o pai diz: eu te recebo. É assim. Não é mais, eu vou buscar minhas, o meu jeito, pastor, eu vou dar o meu jeito, eu tenho um jeito, eu vou fazer isso. Não, 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 esquece, não é o meu jeito, não é o seu jeito, não é o que eu acho, não é o que você acha. Saiba de uma coisa: não é o que você acha, é o que Deus diz que é, é o que Deus diz que é. Busque Ele, buscais-me eis, e me achareis quando me buscar de todo o coração. Feche seus olhos. Os irmãos da ceia já podem se posicionar aqui já.